Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Nós, Deus nos tem falado esses dias muita coisa sobre o reino de Deus. Para a gente definir bem, parece que é uma coisa fácil, simples de entender. O reino de Deus parece ser uma coisa fácil de entender, mas não é. Aliás, nada que se refere ao mundo espiritual, à vida espiritual, é fácil de entender. Nada é fácil. Muito pelo contrário, é muito difícil. Não é? Então, falar das coisas do reino de Deus nem Jesus Cristo, que veio do reino, né? Ele veio de lá. Ele fala: eu posso falar das coisas porque eu vim de lá. Eu desci do céu. O céu não era um lugar estranho para ele. Mas mesmo assim ele teve muita dificuldade. E ficou patente com a morte dele, né? Ele, se o povo tivesse entendido, não teria crucificado Jesus. Mas então vamos, nós temos falado muito sobre o reino de Deus. Eu tenho certeza que aos poucos a gente vai aproximando mais do entendimento correto, né? Desde quando Deus chamou Abraão? Desde quando Deus chamou Abraão? Abre aí para você ver em Gênesis capítulo 12. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus chamou Abraão, disse assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Que terra é essa que Deus queria mostrar para Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para a terra que eu te mostrarei. 12:7, mais embaixo aí, diz assim: e apareceu o Senhor Deus a Abraão, e apareceu o Senhor Deus a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus apareceu de alguma forma. Né? Não apareceu da forma como a gente imagina que ele... Porque ninguém nunca viu Deus. Na verdade, ninguém nunca viu Deus. Né? Deus tem que se manifestar de alguma forma para a gente saber que é que aquele anjo, que aquele espírito é o Espírito de Deus. Porque na verdade Deus é espírito, ninguém nunca viu. O espírito não vê, não se vê, a não ser que ele se manifeste. E ele se manifesta de alguma forma, de alguma maneira, pode se manifestar, não é? Do fogo, como falou com Moisés, era um fogo, e do meio do fogo saía a voz, não é? Quando o anjo desceu sobre, quando Jesus foi batizado, o Espírito desceu sobre ele em forma de uma pombinha. Então aquela pombinha era a maneira como Deus se manifestou. Por isso que a gente tem a pombinha como símbolo do Espírito Santo. A pombinha ela é o símbolo do Espírito Santo. Você vê ali, naquela imagem lá da Santíssima Trindade, tem a pombinha. Então, são as várias maneiras de Deus se manifestar, né? Ouviu-se um trovão no céu, um barulho muito grande. Daquele barulho saiu uma voz que dizia: eis o meu filho amado. Saiu do meio daquele trovão, daquele barulho. Ali Deus estava ali falando. Então Deus, ninguém nunca viu, mas ele se manifesta da forma como ele quer. Amém? Quando Jesus Cristo estava na terra, Jesus Cristo, ele era e foi uma manifestação de Deus. Jesus Cristo era a manifestação de Deus. Então Jesus, ele falava: quem me vê a mim, vê Deus. Eu e o Pai somos um, né? Eu sou, eu faço, eu posso. Então estava ali uma manifestação de Deus. E aí a gente fica meio perturbado até, mas Deus conversando com Deus, como é que fica isso? Então todas essas dificuldades, elas são normais e colocadas até mesmo para nos ajudar a buscar Deus. Essas dificuldades acabam sendo favoráveis a nós que queremos achar, queremos encontrar Deus. E aí você fica ali inquieto, querendo saber mais disso, mais aquilo. Mas tudo isso concorre para você buscar Deus. Um dia Deus pode se manifestar para você. Deus falou com o profeta, Deus corrigiu o profeta através de um jumento, de um burro, não foi? O burro falou, e aquelas palavras que saíram da boca do burro eram palavras de Deus, né? Então, se Deus falou por aquele burro, não poderia falar através da gente aqui? Pode falar através de nós, pode falar através de você. O apóstolo Paulo fala que eu possa, no abrir da minha boca, ora para que eu possa, no abrir da minha boca, falar a palavra de Deus. Então, presta atenção em alguma coisa que nós estamos aqui falando. Quem sabe o que está aqui saindo da nossa boca não é a palavra de Deus. Nós estamos ouvindo o louvor, e eu gosto muito de prestar atenção. A melodia ajuda muito a emoção. A melodia, Ela ajuda, contribui com a emoção, mas a letra, com a razão. A razão. Então, ali, quando você está cantando, a melodia ajuda, mas é importante analisar o que está sendo cantado, o que está sendo falado ali. É interessante. E depois, né, não sei se o Toninho, mas o Wendel lembram das músicas que foram cantadas. Eu gostaria até de fazer referência a algumas coisas lá. Hebreus, então, Hebreus não, em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão. Deus chamou Abraão. Abraão estava em cima da terra, né? Vou botar aqui a laranja de novo, a metade da terra aqui, né? Abraão estava aqui em cima. E ele mandou Abraão: sai daqui, Abraão, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, qual era a terra que Deus queria mostrar para Abraão? Qual era a terra que Deus queria mostrar? Né? Sai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ao longo do tempo, ele foi falando para Abraão que essa terra seria uma terra boa, seria uma terra que manaria leite e mel, seria uma terra justa, seria uma terra justa, seria uma terra onde o seu povo viveria, onde não haveria morte, né? Ele falou muito bem dessa terra, falou muito bem dessa terra, que haveria um rei que reinaria sobre essa terra e o seu reino não teria fim, seria um reino eterno. Deus falou muito bem para Abraão dessa terra, de tal maneira que Abraão, né, não tinha nada que impedia Abraão de caminhar rumo a essa terra, né? Lá mais à frente, então, quando ele aparece novamente no versículo 7, apareceu o Senhor Deus a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. A tua semente darei esta terra. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo explica que esta semente, a promessa de Deus não era ao povo, a promessa de Deus não era aos descendentes, e sim à tua descendência. Alguém localizar aí pode até pegar para nós. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo explica isso. Então, a promessa de Deus é a terra, ele daria a terra, essa terra seria dada à tua semente, né? Referindo-se a uma pessoa, a um descendente, o descendente de Abraão, né? Que na realidade estava se referindo a Cristo. A terra pertence, então, de quem é a terra? Minha é a terra e tudo que ela possui. Minha é a terra e tudo que ela possui. De quem é a terra? De Jesus. Foi dada a terra, foi dada a ele, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Minha é a terra e tudo que ela possui. Amém? Se a terra é dele, onde vai ser o reino de Deus? Onde seria o reino de Deus? Né? Dá para você entender que o reino de Deus, que nós tanto desejamos, busca o reino de Deus, deseja o reino de Deus, queira o reino de Deus, nada mais, nada menos é, gente, do que nós querermos, desejarmos que esse mundo acabe e que venha um novo mundo, né? Mas não é bem isso que a gente quer. Nós insistimos em querer, Nós insistimos em, mas por que nós queremos tanto essa vida, tanto esse mundo? Não seria porque nós não acreditamos no outro? Não seria porque, se nós tivéssemos, como Jesus, ele tinha tanta certeza da promessa de Deus, que ele falou, se tudo é meu, por que eu vou ficar agora brigando por causa das coisas? Por que eu vou me matar por causa das coisas aqui, sendo que nada me pertence? Já tem dono, já tem dom. Mas eu quero que você pense nisso. Tudo que eu vou ler aqui, tudo que eu vou mostrar para você, está se referindo, está se deixando claro que o reino de Deus é para a terra que ele prometeu para Abraão. O meu reino não é desse mundo, não é dessa geração, não é desse povo. Meu reino não é desse povo, amém? O meu reino é para o povo de Deus. Eu vou reinar o povo de Deus. A terra que Deus prometeu é para o reino de Deus. Então vamos ler mais para a gente entender melhor para frente. Aqui está dando. Então, a terra que Deus prometeu para Abraão. Abraão peregrinou a vida inteira. Então Deus mentiu para ele? Não, Deus não mentiu para ele. Vai, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão caminhou. Não morreu sem encontrar essa terra, mas hoje Abraão está nessa terra. Hoje Abraão está nessa terra. Abraão, hoje ele está na terra que Deus prometeu. Amém? Junto com ele está o rei Jesus Cristo. Ele está na terra e Abraão está com ele. O que que Abraão não tem que ele tem? Abraão ainda não tem um novo corpo, mas Abraão já tem a garantia, tá? Abraão já tem, já tem a garantia. Já tem o quê? O que que é a garantia que Abraão tem? Não é o penhor, a garantia. O Abraão já tem o Espírito. O Espírito de Abraão já está pronto. A carne, nós aqui, nós estamos preparando o Espírito para o reino de Deus. A carne e o sangue. Todo mundo. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, mas a nossa alma, o nosso espírito, que está sendo preparado para o reino de Deus. Amém? Vamos ler mais para frente? Vamos. Isaías 66. Vamos correr um pouquinho para a gente ler várias coisas. E é bom, nós vamos correr um pouquinho para ler várias coisas, né? E essas coisas que nós lermos vai nos ajudar a entender. Será que interessa saber onde é o reino de Deus? Primeiro, a gente não interessa, interessa? Tá, então tá bom. Isaías 66, versículo 1. Lê, Renata.
Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra.
Amém. Só o versículo 1 de novo, por favor.
Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés.
Amém. Então, olha aqui para raciocinar. Porque eu aprendi o evangelho assim, raciocinando. Eu não sei se é interessante, mas eu comecei a pensar. O céu é o meu trono. O que é o céu? O céu, o que é o céu? Amém? O céu é isso aí, esse amontoado de... É assim? E aqui no meio do céu tem um, não é o ovo não. Isso aqui, ó. Tem um que é a terra. No meio do céu está a terra. A terra está no céu. A lua está aqui perto, né? Então, isso aqui é uma infinidade. Infinidade de coisas. A terra está no céu. Agora, se Deus escolheu a terra para sua morada, então Deus mora aqui. Não parece com Deus não, mas é Ele. Amém? Ele mora na terra. A terra é o lugar onde tem os pés. A terra é o estrado. Outra tradução fala o estrado. O estrado é o lugar onde você põe os pés. É um lugar onde você põe os pés. Ali. Então, a terra é onde Deus está. Amém? E Ele criou o homem e colocou na terra também. Por que que as pessoas não encontram, a ciência não encontra gente, não encontra gente em lugar nenhum? Amém? Tudo isso aqui pertence a Deus. O trono. Tudo isso aqui é o trono do rei. Ele é o senhor de tudo. E ele então escolheu a terra e fez a terra o lugar mais bonito que tem no universo, que é o jardim. O jardim do Éden. Éden, se não me engano, é assim? No primeiro? É assim? O jardim do Éden. Essa palavra aqui, Éden, significa o quê? Céu. Céus, no plural. Né? Então, a terra é o lugar mais bonito que tem no céu. É o jardim do Éden. E nele vive o homem. E os anjos, os arcanjos, os querubins, etc. tal. Os anjos, eu imagino que os anjos não têm lugar definido. Nós temos. Né? Sempre que a dificuldade que tem para ir na lua e voltar. A dificuldade que tem para ir na lua. Assim mesmo vai lá, não sei para quê. Né? Uma dificuldade danada para ir na lua e voltar. Nós temos lugar definido. Os anjos não. Deus não criou a terra para os anjos. Ele criou a terra para quem? O homem. E pôs nela o homem. Amém? Quem vai reinar com Deus? Quem vai reinar? Aqui vai ser o lugar onde o rei... Olha, se o rei mora aqui, aqui vai ser o lugar onde ele vai reinar. Ele não vai reinar com os anjos. Ele vai reinar com a igreja. Amém? E isso causou uma certa inveja, causou um problema nos anjos. Quando, o que é o homem que o senhor gosta tanto? O senhor gostou tanto do homem, o senhor quer tão bem o homem. O que é que tem o homem de diferente? O certo é que Deus escolheu o homem, ele pode escolher. Então nós reinaremos com Cristo. Cristo reinará sobre a terra e nós reinaremos com Cristo. Nós quem? Os escolhidos. Ele está escolhendo. Ele tem o direito de escolher? Tem. Se você achar ruim, problema seu. Mas que ele vai escolher, vai. Ele tem que escolher? Você acha que ele tem que escolher? Por que você acha que ele tem que escolher? Hã? Dizer, como Deus fez a coisa tão bem feita, tão preciosa, que ele, né, deu o direito, a liberdade para qualquer pessoa. Porque o reino dele vai ser um reino diferente de tudo que você imaginar. Então é uma coisa assim, sem explicação. Você pensa assim, mas tem uma pessoa que é do nosso meio que Deus vai tirar. É do nosso meio. Gente, que raça, que espécie, né? E é do nosso meio que Deus vai tirar? É do nosso meio que Deus vai tirar o povo. O povo de Deus, o reino de Deus vai ser aonde? Na terra. Amém? Quem que vai reinar? Ele, na pessoa de Jesus Cristo. Ele, que ninguém viu nem vai ver, jamais viu, na pessoa de Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Deus quando ele estava aqui. Ele vai reinar na pessoa de Jesus Cristo. Tem aqui um mistério que não vai dar para explicar para vocês aqui agora. Ele e mais quem? Os escolhidos. Os salvos. Amém? Alguém vai poder alegar injustiça da parte de Deus? Alguém vai poder dizer, o Senhor não me convidou, o Senhor não me chamou? Não, todos são convidados. Ele falou, sai e convida todos para as bodas, as festas que está preparado. Todos são convidados. Quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Todos são convidados. Então, o reino de Deus. O que é o reino de Deus, então? É isso aqui. A terra, que é o território, o rei e o povo. Reino, não é isso? O reino lá da reino... Tem algum reino no mundo ainda? Tem, qual, Guilherme? A Inglaterra? A Inglaterra não é bem reino, não, é? Tem a rainha da Inglaterra, né? Não faz nada, mas está lá. Aí, tem o reino da Inglaterra, por exemplo. Qual outro reino que tem? Espanha. Outro. Hã? Tem muito, então. Suécia, Dinamarca, é? Então, onde tem um reino, tem que existir o território, o rei e o povo. Aí constitui o reino. não é? O povo de Deus, o povo de Deus hoje existe? Existe. É reinado por Deus? É. Só que é, não tem ainda o território. Ele está peregrinando, não tem o território. Deus falou para Abraão: vai, eu vou, um dia eu te mostro a terra. Quando eu arrumar a terra, eu vou te mostrar. Amém? E aí o povo de Deus, ele existe, só que não é visível. Então o reino de Deus hoje não é visível, mas existe. Existem as pessoas que são reinadas por Deus, dirigidas, governadas por Deus. Existem pessoas que vivem em obediência, em comunhão. Existem pessoas que andam com Deus aqui na terra, hoje. E são pessoas que ele está juntando essas pessoas. Quando elas morrem, elas são colocadas lá, separadas, lá no céu. Tem seio, quer dizer meio, seio, quer dizer meio, né? Lá no céu, imagina um trem assim, ó. E aqui do outro lado, outra coisa assim. Ele está aqui, está. Morre aqui, ou vai para cá, ou vai para cá. Morreu o rico, foi para cá. Morreu o pobre, veio para cá. Está lá para mostrar para nós que mesmo depois de morto, tem a separação. É a mesma coisa da luz e das trevas. A luz não pode se juntar com as trevas, nem as trevas com a luz. Apaga a luz lá para nós, por favor, filho. Quer ver? A luz vai acender. O que que vai aparecer? O que que está aparecendo? As trevas. Tem um fachozinho de luz ali, ó, mas está lá fora. A luz não mistura com as trevas, nem as trevas com a luz. Não há comunhão, não há acordo entre uma coisa e outra. Acende a luz, as trevas vão embora. Amém? Não há acordo, não andam juntos Cristo e Belial. Não andam juntos, não tem acordo a luz com as trevas. Essa separação, ela existe aqui, e essa separação existe também no céu. Amém? Aqui é o seio de Abraão, aliás, aqui, né? O rico vem para cá? Aí você, quando você lê lá, você vê que o rico falou, meu... Quer ver? Lê. Alguém localiza e lê para você ver. Só que a igreja não lê. A igreja, se existe um povo que não quer saber do reino de Deus, é a igreja. Amém? A igreja que eu digo é a igreja. A grande Babilônia, que se tornou morada de demônios. Amém? Vai existir uma grande Babilônia. Quando Jesus falou assim, olha, quando ele voltasse, ele falou, será que vai existir alguém querendo o reino de Deus? Vai ser como nos dias de Noé. E como nos dias de Sodoma e Gomorra. Ló, para sair de Sodoma e Gomorra, foi uma luta. Noé entrou na arca para colocar a família dele lá dentro. Foi uma dificuldade, 8 pessoas. Então, se tem uma coisa que o mundo hoje desconhece, ignora, é o reino de Deus. Vocês concordam? Não é? E é onde a terra prometida, é para lá que a gente vai. Às vezes até a gente canta, mas nós não temos assim, parece que nós ainda não separou aqui na terra. Aqui na terra tem que haver a separação entre a luz e as trevas. Amém? Eu ponho diante de você a luz e as trevas. Escolha a bênção, a maldição, a vida e a morte. Tem, aqui está separando. Amém, gente? Então, a igreja, povo de Deus, tem que fazer essa separação, estando ainda aqui na terra. Depois que saiu do corpo, nós estamos num tabernáculo, nós estamos numa casa provisória, nós estamos num lugar provisório, não é um lugar definitivo. Nós estamos peregrinando pela terra num lugar provisório, não é um lugar definitivo nosso. O lugar definitivo nosso é depois que Deus limpar a terra. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Aí Deus limpa a terra. Aí vem ele. Desce. Aí ele vem, limpa a terra. Limpou, passou a régua. Carne e sangue. Não vai existir uma pessoa. Nenhuma pessoa mais. Só ficou a terra. De que maneira? Destruída. Destruída. Mas ela não acaba, ela continua aqui. Mas ela vai sofrer um abalo, ela vai sofrer uma transformação. Haverá um estrondo. Então ela vai sofrer um abalo. E as coisas que estiver sobre a terra, Jesus disse que tudo vai ser abalado, né? A terra então ela fica totalmente destruída. No Apocalipse tem um versículo que fala assim: Deus destruirá os que destroem a terra. O que é que os homens estão fazendo hoje? Está destruindo a terra. Amém? Jesus falou: minha é a terra e tudo que ela possui, mas o meu reino não é desse mundo. Amém? O reino está na mão dos homens, e os homens entregaram o reino lá para a serpente. Amém? O mundo jaz no maligno. E o homem, o próprio homem, tem destruído o lugar da sua habitação. A nossa habitação está sendo destruída. Amém? E mais um agravante, e que eu não sei por que a gente tem tanto apego a esta terra, quando a gente não tem vida, né? Por que que a gente quer comprar tudo, quer construir tudo, se nós não temos vida? Nós temos um problema, que é a morte. Mas então, Deus limpa tudo, passa. E aí vem, ele vem, né? Primeiro ele, depois os que são dele, e depois nós, os que estivermos vivos no dia, seremos transformados em encontro com esse povo que vem para a terra. Amém? O que que nós teremos a partir dali? Vida eterna. Hoje você tem vida eterna? Não. Ninguém hoje aqui tem vida eterna. Morreu o rico, morreu o pobre. Quer dizer, o que que Deus quis mostrar com isso? Que morre o pobre, morre também o rico. Morre o rico, morre também o pobre. Morre o feio, morre o bonito. Morre o branco, morre o moreno. Não pode falar preto, né? Morre todo mundo. O certo é que morre todo mundo, né, Celinho? Nós não temos. Eu vim para que vocês tenham vida. Não está escrito isso? Eu vim para que vocês tenham vida. Então eu estou pregando aqui para vocês o quê? O evangelho. Estou falando para vocês o plano de Deus, resumidamente. O tempo que nós temos é o tempo que você está nesse tabernáculo. O que é tabernáculo? Casa provisória, lugar provisório, uma barraca. Você está dentro de uma barraca. Amém? A minha barraca está esses dias, você precisa ver. Amém? Nós estamos numa casa provisória. Mas quando isso se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita nos céus, esperando por nós. Para quê? Para nós vivermos eternamente. Morre o rico e morre o pobre. Renato já localizou? E aí?
Lucas capítulo 16, versículo 19.
Olha, Ana.
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo.
Tá dando para ouvir? Tá? O que que a Renata falou? Havia uma pessoa que não se preocupava. O negócio dele foi amontoar, arrumar, trabalhar. Deve ter sido uma pessoa que trabalhou muito, muito. E uma pessoa justa, direita, trabalhadora, educada, etc. Mas morreu. Né? Bom, aí vê a história dele.
Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. E vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama.
Então, quer dizer, quando você sair do corpo, hoje, você já vai... Se nós sairmos do corpo hoje, na verdade, quando você vai no cemitério, você vê lá, fica lá um dia lá no cemitério das Palmeiras, você vai ver toda hora está chegando gente, saindo gente lá, né? Mas lá você vê, você ficar observando, todo mundo lá vai para o céu. Amém? Você chega lá, entra num daqueles velórios. Aí você vai, ele está a família lá mandando o seu ente querido. Ela vai mandar para o inferno? vai mandar para o inferno, ó, que tão, nosso irmão aqui está indo para o inferno, tá, não, né? Ninguém manda. Nós manda para o céu. Na verdade é o céu. Na verdade é o céu. Só que lá, já naturalmente, um vai para cá, o outro vem para lá. Assim como a luz e as trevas. Naturalmente, um inclina para um lado, o outro para o outro. Assim como a luz e as trevas. Amém? Naturalmente, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Se lá não tem peso separando, não tem isso não. Naturalmente, um vem para cá, o outro vai para lá. Amém? Hoje, se morrer, já vai separar. Já fica separado. Tá certo? Quem quiser depois, pega essa. Eu li todas essas coisas, meditei sobre todas essas coisas para mim falar para vocês hoje o que eu tenho que falar. Ao longo da minha vida cristã, eu quis entender assim sobre o céu, sobre o reino de Deus, sobre a coisa. Amém? O Éden. Tudo isso é importante. Eu levo uma vida. A vida que eu vivo hoje, você também pode dizer a mesma coisa. A vida que você vive hoje. Eu não sei. A minha esperança, o que eu faço, o que eu penso, a minha esperança é de que, ao sair do corpo, eu vá para o seio de Abraão. Porque eu tenho esperança no reino de Deus. Eu acredito no reino de Deus. Eu ainda creio que a terra é nossa. Por enquanto está nessa situação que está todo mundo vendo, mas continua sendo a terra que Deus prometeu. Amém? Primeiro, ele vai me lavar, regenerar, purificar. E eu vivo uma vida voltada para isso, preocupada com isso. Todos os meus atos, tudo que eu faço, tem ligação com a minha mente, com a mente de Cristo. O povo de Deus, aí tem. Aí tem outra coisa, né, que a gente vai vendo. Aí tem a justiça. Aí atrás não dá para ver não, né? Aí tem a justiça de Deus e a justiça dos homens. Tem a justiça de Deus e a justiça dos homens. O que vai prevalecer no reino de Deus é a justiça de Deus. Amém? A justiça dos homens, que é a mesma justiça de Satanás, a justiça dos homens, hoje, é a mesma justiça da serpente. Nós pensamos como o diabo pensa. Porque às vezes a gente fica jogando pedra no diabo, falando mal dele, né? Nós temos a mesma natureza dele, nós pensamos igual ele. O que é que Deus está fazendo? Ele vai mudar a sua cabeça, mudar a sua justiça, fazer você pensar diferente. A mudança, a obra de Deus é na cabeça da gente. Eu estava falando para vocês aqui que eu, tudo que eu faço, eu preciso ligar o que eu faço com o que Jesus Cristo pensa. O que eu faço precisa estar de acordo com Ele e não de acordo com as trevas. Amém? A vida que eu vivo hoje, vivo-a na fé de Cristo. Então eu tenho que pensar como Cristo. E o povo de Deus, todo ele, vai ter a mente de Cristo. A mesma justiça. A justiça do homem, Deus condenou a justiça do homem e considerou a justiça do homem como sendo o quê? Trapo. Trapo. De imundícia, coisa que não presta. Então o pensamento do homem, a maneira nossa de pensar, não vai existir no reino de Deus. É assim. A nossa maneira de pensar, ela vai ficar aqui, vai ser consumida entre nós mesmos. A justiça que vai existir no reino de Deus, né? Então, não é a do Dias Toffoli, não é a do... Como é que chama? Não, lá do Superior Tribunal, como é que chama a turma lá? Dias Toffoli? Qual o outro? Gilmar Mendes? Lewandowski? Né? Aquela justiça... É uma justiça justa? É? Não é. Uma vez a Suzane teve uma visão que aquela, tem uma, o símbolo da justiça, que é a mulher com a venda no rosto. A mulher com a venda no rosto para mostrar que a justiça é cega. Mas aí a mulher fazia assim, ó. É, a Suzane teve uma visão assim, né, Suzane? Na hora da coisa, a mulher fazia assim, ó. Quer dizer, ela não é cega. A justiça do homem não é justa. Isso significa dizer o seguinte: você não é justo. Você não é justo. Ou você é justo. Agora você está falando, né? Nós sempre... queremos trazer para nós o direito, queremos trazer para nós a razão, mas isto não é justo. A nossa justiça não vai existir no reino de Deus. Eu estou falando sobre o reino de Deus. Vamos outro? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Será que interessa isso para a igreja? Mateus capítulo 5, versículo 5.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados...
Não, só os 5.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra.
Lendo isso aí, Renata, o que que você gostaria de ser? Tá vendo? Que o seu marido ouça isso. Que o seu... Cadê o Ney? Tá aí, Ney? Então, Ney, da agora pra frente. Amém? Você vai ter uma esposa de que jeito? Mansa. Amém? Lendo isso aí, amigos, você gostaria de quê? Né? A mesma coisa ela pode perguntar para mim. A mesma coisa ela pode perguntar para mim. E você, que lê isso aí? Imagina vocês, o quanto a responsabilidade minha é grande. Porque eu leio e falo e prego, então eu preciso ser o quê? Justo. Eu preciso ser manso. Ninguém aqui precisa mais do que eu. Porque eu posso estar condenando a mim mesmo. Eu tenho consciência disso, de que eu tenho que ser manso. E eu não sou manso, meus. Amém. Suzy, eu não sou manso. Rudinho. Amém. Você já viu um cara mais manso do que eu? Né? Espelho, espelho meu. Você já viu um cara mais manso do que eu? Né? Um cara mais justo do que eu? Eu tenho consciência de que eu preciso ser justo. Por quê, hein, gente? Por quê? Porque senão eu não vou herdar o reino de Deus. Se eu não a não ser que eu não creia. Olha aí o problema. Sem fé é impossível você herdar uma coisa dessa, querer uma coisa dessa, se você não acredita. Se você não acreditar. Então o ponto que Jesus bateu como sendo fundamental é a fé. Eu tenho consciência de que eu tenho que ser justo, direito, honesto, manso, humilde. Eu tenho que ser. Eu tenho que pensar, eu tenho que abdicar da minha justiça e buscar a justiça de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Aí você pode pensar, eu posso comprar? Problema de quem? Eu não sei se você é capaz, ou se vai te prejudicar. Será que eu posso me casar? Né? Uai, se você for capaz, se você tiver condições, case. Amém? Todo mundo pode comprar, todo mundo pode vender, todo mundo pode casar. O problema é dele. Né? Conforme você que conhece você melhor, você fala, não, eu com essa minha natureza eu não posso me casar. Né? Então, se você vai responder pelos seus atos. Você pode comprar? Você pode. O Erson, que mais depressa pode, né? Porque dificilmente hoje uma pessoa vive sem comprar e sem vender. Mas então veja você como você compra e veja você como você vende. Pode se casar? Pode. Pode ficar rico? Pode ficar rico. Mas veja você como você vai ficar rico. O que a riqueza vai significar para você? Amém? Então é assim, Deus não nos proíbe de nada, nada, nada. Nós somos livres. Agora ele, se você tiver Deus como pai, Deus como orientador, Deus como. Você insiste com ele pode dizer para você o que você deve e o que você não deve fazer. Né? Ensina, Senhor, o caminho que eu devo andar. Senhor, põe a luz nas minhas trevas. Senhor, dirija o meu. Tudo isso que eu estou falando aqui são versículos. Se nós insistirmos, Deus nos governa, nos dirige desde aqui. Se nós quisermos E na verdade é isso que Deus quer, que a gente busque o reino de Deus aqui, aprenda a ser dirigido, aprenda a ser guiado, aprenda a viver com Deus. Desculpa. Aqui. Vocês concordam? Os mansos. Bem-aventurados os mansos. Versículo 3.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
É, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu já expliquei aqui uma vez. O que é pobre de espírito? Hã? Não sabe ser rico. O pobre de espírito. Tem gente que fala assim: ó, oh, coitado, esse aqui é um pobre de espírito. Né? E, nossa, esse aqui é um pobre de espírito. Um pobre de espírito, quer dizer, uma pessoa que não tem visão, não tem esperança de nada, uma pessoa preguiçosa, etc. Não, o pobre de espírito é aquele que Cristo, Jesus Cristo, minha é a terra e tudo que ela possui. No entanto, não tinha onde reclinar a cabeça. Pobre de espírito é aquele que tem tudo. Eu, por exemplo. Amém? Não é não? Tenho tudo e não tenho nada. Para que eu vou ter? Então, o ideal é que a gente seja pobre de espírito. O seu espírito, ele já é naturalmente, vamos dizer assim, desprendido das coisas. Eu vi uma pessoa, quando a pessoa é avarenta, miserável, estou olhando aqui, é até perigoso ficar olhando assim. De repente a gente bate o olho num aí. Amém? Mas a pessoa, ela, coitada, ela se afoga na sua miséria. Ela se afoga na sua avareza. Ela e vive com dificuldade, ela vive mal. Essa é uma pessoa pobre de espírito? Não. Não é uma pessoa pobre de espírito. Ela não sabe ser pobre. É pobre, miserável, vive numa pindaíba danada. E que você pensa que as pessoas, a gente imagina que as pessoas que têm, aí você pensa que aquelas pessoas são, não são, não, não, elas não sabem viver. Então o ideal é que a gente seja assim, pobre, já naturalmente pobre. Você pode colocar um helicóptero, chama Lamborghini, uma coisa assim, então ele não muda. Ele não muda. Você põe ele lá dentro, põe uma moça bonita do lado dele, mas ele não muda. Por quê? Porque ele já é de espírito. Ele já é pobre de espírito. Amém? Ele pode vestir bem. Ele pode ser. Aliás, ele pode. Não, ele sabe viver. Ele sabe viver. Ele sabe viver. O avarento, o que não é pobre, não sabe viver. O rico não sabe viver. Sofre. Amém? Vocês concordam ou não? Então, o pobre de espírito, você vai ligando uma coisa com a outra. O pobre de espírito e o manso. Não parece? Tá. Versículo 6.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça.
Pronto. O 7.
Bem-aventurados os misericordiosos.
Pronto. O que mais?
Bem-aventurados os limpos de coração.
Isso.
Bem-aventurados.
Ó, o limpo de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Aonde que nós vamos ver Deus? Aonde nós vamos ver Deus? No reino de Deus. No reino de Deus nós vamos ver Deus. Né? 1 João, capítulo 3. O Éder, cadê o Éder? Vocês estão cuidando dele direitinho aí, do Éder? Tá, Susto? Dando um apoio pra ele aí? 1 João, capítulo 3. Chegou na hora do mamar, né, filho? 1 João, capítulo 3, versículo 1.
Vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele.
Então, nós somos chamados? Nós somos filhos de Deus? Nós somos filhos de Deus? Não, nós somos chamados filhos de Deus. E nós somos, eu creio que eu sou filho de Deus. Eu já creio, eu preciso ter essa fé. Eu creio que eu sou filho. Eu não conto para ninguém. Eu não preciso ficar falando para os outros que eu sou filho de Deus. As pessoas que me conhecem podem às vezes dizer que eu sou um filho de Deus. Mas eu tenho a esperança, eu tenho a fé de que eu vou estar lá entre os filhos de Deus. Porque somente os filhos de Deus farão parte do reino de Deus. Só os filhos de Deus. É a família de Deus. É o pai e os filhos. Minha mãe, meus irmãos. Então você sabe que você é filho de Deus. Você crê que você é filho de Deus. Muito embora ainda estamos no corpo do pecado. Muito embora ainda estamos longe daquele lugar. Amém? Amados, versículo 2.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser.
Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quer dizer, vai haver uma mudança? Vai. Por enquanto, eu sou chamado, mas ainda não é manifesto o que vai ser. Mas
sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele.
Quando ele se manifestar. Lá, por exemplo, não vai ter casamento. Né? Tem muita coisa que a gente ainda não tem a menor ideia do que vai ser lá. Aqui você vê, aqui, ó. Você vê que todas as pessoas são diferentes umas das outras. Não tem nenhuma igual a outra aqui. Nenhum de nós temos um outro igual a nós. Todos somos diferentes. E tem um motivo por causa disso. Tem um motivo. Por que desse jeito? Mas quando ele se manifestar, nós vamos ser diferentes. Amém? Versículo 3.
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Repete.
E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro.
Amém. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Zacarias, capítulo 14, versículo 9.
E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome.
Repete.
E o Senhor será rei sobre toda a terra.
Então, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor. Esse dia, o dia do Senhor, esse dia que todos nós estamos esperando, o dia da manifestação de Cristo, o dia da nossa redenção, da nossa salvação. Lágrimas, trabalho, morte não mais existirão. Não é, Lucimar? Lucimar olhou para mim. Amém. Né? Não haverá mais dor, não haverá mais. Acabou. Naquele dia, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor. Não vai ter dois senhores, só um. O outro senhor será tirado. Amém? Salmo 37. Salmo 37. Vamos lá. Versículo 7.
Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho.
Engraçado, ó. Nós estamos falando Salmos, profetas, Zacarias, Gênesis. Tudo que nós lemos até agora falando sobre o reino de Deus. Tudo. O que, que eu estou querendo mostrar para vocês? Que toda a escritura aponta para o reino de Deus. E que o que interessa para a terra é o reino de Deus. Já está decretada a falência dessa geração, carne e sangue não herdarão o reino de Deus, e já está determinado que haverá o reino de Deus. Já está determinado que haverá vida eterna para os que forem salvos. Já está determinado que existe, e está tudo aqui nesse livro aqui, ó. Agora, se tiver errado, se não existir, eu estou falando do que está escrito aqui. E eu creio. Aí que está o problema. Versículo 7. Agora vamos ver. Como é que eu vivo hoje aqui? Como que eu vivo? Aí, quando eu leio, descansa no Senhor, Rocine. Rocine, descansa no Senhor, Rocine. Espera nele. Não fica chateado por causa daqueles que prosperam em seu caminho, que não tem esperança. Não fica amolado por causa das coisas que você vê. Espera em Deus, Rocine. Confia nele. Você não acredita que vai existir o reino de Deus? Então, É isso que você vai escutar agora. Amém? Porque está falando comigo, está falando também com você. Mas se você não souber esperar, se você não tiver paciência para esperar, se você ficar indignado com o que você vê no mundo, se você ficar indignado com os irmãos que não querem nada. Às vezes, não é o caso nosso. Eu falo quando existir um irmão que não quer nada, tá bem? Aí às vezes você não fica chateado com aquele irmão que tá, pode ser às vezes até você fica chateado. Não é aqui o caso que nós, que graças a Deus, está todo mundo querendo. Então vamos lá. Descansa.
Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal.
Amém. Olha, deixa a ira. Não é fácil ter domínio próprio, ter esse controle. Você não, sabe? Deixa a ira, abandona o furor. Porque se você fizer isso, é ruim para você, o mal é para você. Versículo 9.
Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
Olha aqui. Repete isso.
Porque os malfeitores serão desarraigados.
Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Os malfeitores, os que não fizeram do jeito que Deus mandou, os que escolheram o mal, serão? Ué, Deus colocou, deu liberdade. Mas aqueles que fizeram e se esforçaram, porque o reino de Deus será alcançado através do seu esforço. Está escrito. Amém? Então você, por exemplo, quando foi lá para o alojamento, esse dia você foi lá para o alojamento, passou uns dias lá dormindo lá, etc. Quando você saiu, o que você fez? Você lá foi lá, lavou o banheiro, arrumou tudo direitinho, secou, né? Pegou o papel lá do que, né? E juntou tudo dentro do saquinho, fechou, jogou fora, de tal maneira que quando você saiu, né, alguém chegou lá, nem viu que alguém tinha hospedado lá. Por quê? Porque você fez tudo da melhor forma possível. Não foi assim, cara? Hã? Foi assim? Ou não? Hã? Não, eu estou dando um exemplo, né? Estou dando um exemplo. Onde você passa, você deixa, não é? Você deixa o perfume de Cristo. Onde você vive, você deixa o cheiro de Cristo. Sabe? A sua vida, onde Jesus estava, as pessoas queriam estar com Ele. Amém? E tudo que nós fizermos, tudo que você faz, faz como se estivesse fazendo para Deus. Passa, apaga a luz. Tirou o sapato, põe no lugar. Tomou banho, pega a toalha no lugar. É isso, gente. São as mínimas coisas. O povo de Deus é um povo educado. O povo de Deus é um povo santo. É um povo direito. Nós falávamos, lembra de a gente falar? Que você pode deixar a porta do cofre aberta. Com certeza. O povo de Deus é um povo santo, é um povo perfeito, é um povo justo. Você não precisa cobrar dele. Você pode emprestar e virar as costas, que nunca mais você vai ter. Não, não é assim. Amém? Olha, mas esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. É um povo sábio, é um povo entendido, é um povo inteligente, é um povo bom, lavado, regenerado, santificado. É assim que o marido vai ver a esposa dele. É assim que a esposa vai ver no seu marido. Amém? Renata, você estava em qual?
9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz.
Amém. Tem muita coisa ainda para falar, mas nós já estourou o tempo. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas eu falo demais, aí não dá tempo nem de ler. Né? Mas em outros lugares aqui que a gente pode olhar, muitos mostrando o quê? A beleza, a pujança do reino de Deus. E o mais interessante de tudo é que o reino de Deus, ele começa reinando você individualmente aqui. Se Deus não reinar, se eu não conseguir reinar aqui, eu não vou herdar o reino de Deus. Amém? Por isso que ele fala assim: busca o reino de Deus. Queira ser reinado por Deus. Pede a Deus: Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Eu quero andar no caminho que o Senhor quiser. Porque eu tenho esperança no reino de Deus. Amém? O reino de Deus virá. O dia do Senhor virá. Eu creio nesse dia, no reino de Deus, quando a terra será devolvida para o povo de Deus. Ela foi tomada, né? E ela vai ser devolvida. Arrumada, é um novo céu, uma nova terra, um novo mundo. É isso que está previsto. Amém? Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, amém. Antes de da sequência da minha oração, alguém perdeu um anel, um anelzinho com uma pedrinha verde, um anelzinho com uma pedra verde, tá? Isso aqui acho que é bijuteria, mas tá aqui. Amém, Jesus. Agora vamos orar e vamos. Então, é para isso que nós estamos aqui. Foi para isso que nós reunimos. Para falar do reino de Deus. Para dizer a você, meu irmão, que você é um convidado. Dizer a você que o reino de Deus está próximo, está perto. Cada dia fica mais evidente, cada dia fica mais me convence mais. A necessidade de que o reino de Deus possa existir literalmente. Buscar o reino de Deus, esperar em Deus. Cuidado para que os cuidados do mundo, a fascinação, cuidado para que as coisas passageiras não te perturbe a ponto de tirar os teus olhos do reino de Deus, do lugar onde já tem lá o estrado dos pés, dos teus pés, onde também nós queremos estar juntos com vida eterna, com esperança, com justiça, sem morte, sem trabalho, sem maldição. É para lá que o Senhor nos chama. Busque a Deus. Converse com Ele. Fale com Ele sobre o que nós estamos aqui falando. Pergunte se tem sentido a palavra que você ouve aqui. Ajuda-nos, Senhor. Abra os nossos olhos. Nos faça entender, Senhor, os teus mistérios. Que nós não sejamos enganados, iludidos por nada. E o reino dos céus seja realmente o lugar para onde a igreja caminha, para onde nós desejamos estar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.